Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Esperando que esteja bem, que a sua semana tenha decorrido da melhor forma e que esta comece tão bem e acabe da melhor forma possível, nada melhor do que lhe falar de coisas que fazem a vida das pessoas diferente e que nos trazem algumas alegrias de vez em quando e surpresas também. E no que se refere à arte também, limitamos o olhar ou não, depende do ponto de vista e da capacidade que temos de abranger aquilo de que estamos a falar. Eu hoje tomei a liberdade, em nome do Usanças, de vos trazer um bocado de tudo. Um bocado de tudo que tem a ver com a pessoa que eu convidei, que realmente também tem um pouco disto tudo, que é o Hugo Soares. Hugo Soares, obrigado por ter vindo. Obrigado por estar aqui mais uma vez no Usanças. É um espaço que está sempre aberto às coisas novas. Felizmente, nesta cidade ainda se vão passando coisas novas. É bom para todos. Olhe, ao começar a falar consigo, agora lembrei-me de que a sua jornada está a ser um pouco diferente nestes últimos tempos. Stand-up comedy.
Verdade.
Como é que é esta viragem? Eu sei que é uma pessoa bem disposta.
Tem dias,
como todos nós.
Tem dias.
Sei que é uma pessoa bem disposta, que tem um humor muito próprio, mas daí até vê-lo nesta condição, e é uma grande distância, sou sincera. Fiquei admirada. Como é que isto se processa, diga-me lá?
Lorena, até eu estou admirado.
Pronto, claro, então estamos em igualdade de circunstâncias.
Sim, isto aconteceu, o stand-up aparece quase por acaso. Eu fazia umas piadinhas nas redes sociais. Aliás, estou a mentir, porque eu sempre estive ligado de alguma maneira ao humor. Eu sempre utilizei a arte, para além, as artes plásticas, para além de ter o meu lado mais sério. Eu sempre usei o design, o desenho ou a imagem gráfica para mandar algumas tacadas.
Sim.
Sempre tive esse hábito de fazer algumas piadas e através de imagens.
Mas a arte também é isso mesmo.
Exatamente,
não é?
A arte também pode ser isso também. E sempre fui fazendo algumas coisas. Já tinha, enquanto adolescente e início de, quando eu tinha 20 anos, 21, quando fui para as Belas Artes, já tinha algumas ideias de fazer algumas coisas dentro da comédia, algumas coisas dentro do vídeo. Depois a vida levou-me para caminhos mais sérios. Mas sempre fui o palhacinho do grupo. Eu gosto sempre de fazer rir os meus amigos e isso. Há uma determinada altura em que alguém me diz: tu devias fazer stand-up. Eu disse que não, porque eu testava público, ou seja, tinha medo de palco, tinha medo de público, e ainda tenho, mas agora sei gerir isso. E eu disse logo que não queria fazer, mas no dia a seguir disse: olha, se calhar vou aceitar o desafio. E comecei aos poucos a fazer stand-up, aos bares.
E cá estamos nós, não é? Neste momento, onde é que se pode ver o Soares? Nessa função?
Em vários sítios. Há um circuito de stand-up em Portugal, de bares e auditórios.
Não só em Viana?
Não em Viana.
Ai, não, não em Viana.
Não, em Viana, em Viana. Sim, em Viana tenho feito algumas noites no palco do Picadeiro.
Sim.
E no restaurante QB. No Montola.
O QB fica. Ah, no Montola.
Na curva depois de Dark.
Já me falaram.
Portanto, tenho feito noites mensais nesses dois sítios. Convido outros comediantes a fazer. E eu tenho percorrido Porto, Coimbra, Lisboa, onde há mais bares e onde há este circuito de stand-up.
Claro, onde se nota mais, não é? Onde
sim.
É mais. Onde está mais vivo.
Onde tem mais público, tem outras
condições.
Exatamente.
É claro. Muito bem. Deixamos então essa parte e passemos para outra, que eu também achei muita piada, que tenho seguido o seu percurso, de certa forma. O seu e o de outras pessoas. Interessa-me saber como as coisas funcionam. E achei muita piada. Quer dizer, achei depois, porque no princípio não achei nenhuma. À Jéssica.
Okay.
A Jéssica foi assim, caiu assim, de paraquedas, sem ninguém contar, e foi quase uma boca aberta geral, não é?
Sim.
Como é que se lembrou da Jéssica?
Não sei bem, as coisas na minha vida normalmente acontecem por acaso. A Jéssica, a minha cadela, portanto é preciso contextualizar.
Pronto,
quem está a ouvir
exato.
E não sabe, a Jéssica é uma cadela, é uma bulldog que eu e a minha mulher adotámos, que é surda. E na altura das autárquicas decidi fazer uma brincadeira, que era fazer uma montagem com um póster e que ia só aparecer na internet. Uma brincadeira que eu ia candidatar a minha cadela, porque algumas pessoas conheciam, porque fazia uma coisa no YouTube com ela, ia candidatá-la e fiz isso na brincadeira. Só que depois a brincadeira tornou-se uma coisa mais séria. O pessoal começou a dizer: devias fazer posters, devias não sei o quê. De repente aparece na rua, aparece televisão, canecas, tudo. Sim.
Não faltou nada. Sim. E depois daí até à televisão, não é verdade?
Sim, depois eu estava. Um dia que apareceu aí, TVI, SICs, etc. Só num dia.
Sim, como é que se sente depois de ter lançado uma brincadeira dessas e tornar-se assim uma coisa dessa envergadura?
Sei lá, foi tão rápido que nem...
Nem deu por ela,
sim, tornou-se,
não é?
Foram as próprias redes sociais e a própria televisão que tornou isto grande, porque isto era só uma brincadeira de posters aqui na cidade, e não tinha nenhum caráter assumidamente político nem partidário.
Nem
foi
era
uma
para incomodar ninguém.
Nada, nunca tive essa... Embora outras pessoas usassem isso para isso. A minha era só uma brincadeira, era só pela parvoíce e estupidez e até a ingenuidade de ser uma cadela, uma cadelinha adotada, surda, a candidatar-se. Claro. Depois tinha um mote de algumas medidas que também elas são parvas e da minha cabeça, que só queriam fazer rir. Não tinham qualquer atitude partidária nem isso.
Chocou, de certa maneira, a forma como as pessoas encararam, por vezes. Deve ter tido alguém que lhe deve ter dito: não tem jeito, não sei, por aí.
Sim,
fora.
Sim, mas há em tudo o que eu faço mesmo. Até na pintura, há isso, há pessoas que não... Que ou não compreendem ou têm tempo para estar a fazer isso, não têm que pensar noutras coisas. Eu, como não tenho tempo de andar a brincar, brinco com coisas sérias como profissão, pronto, são pessoas que tentam utilizar esses mecanismos para ferir alguém ou para ter alguma atitude partidária. Mas pronto,
acha que se aproveitaram da Jéssica?
Eu, na verdade,
provavelmente, ou não?
Eu não vi muito. Se aproveitaram foi por falta de inteligência.
Também não sei.
Porque eu se quisesse aproveitar-me daquilo de maneira partidária, ou seja, se eu estivesse de fora e visse aquilo, eu conseguia aproveitar-me de maneira partidária. Quem se quis aproveitar não foi inteligente o suficiente para o fazer, ainda por maldade. Mas também não vi grande...
Pois não houve... Não, não,
acho que depois aquilo acabou por ir pela brincadeira.
Por ser uma brincadeira e pouco mais. E as pessoas entenderam isso como tal. Sim. Mesmo
outros,
quem estava...
Outras não, mas isso é legítimo. Isso é completamente legítimo.
Isso acontece,
claro,
não é?
É legítimo.
Muito bem. Então, e a sua cadela como está?
Está ótima.
Está ótima. Está continua ótima. Surda.
Continua surda, infelizmente.
Ou felizmente.
Felizmente, porque não teria adotado.
Está viva,
pois,
não é?
Exatamente.
Porque está viva. É difícil ter um animal que não corresponde aos nossos estímulos? Ou ela corresponde a
ela
tudo?
Ela corresponde muito bem a todos os estímulos.
Muito bem.
A Jéssica é uma cadela que nós adotámos por ser surda. Um casal que a comprou e mandou-a para trás por ser surda. E nós ficámos com ela, adotámos. E ela tem os outros sentidos todos muito melhor apurados.
Muito,
muito mais apurados.
Pois.
É só chamá-la por gestos e ela vem.
Que idade tem?
Tem vai fazer 3 anos.
3?
Já vai fazer 3 este ano, portanto tem 2 anos. Já.
Ah, ainda não é, ainda é novinha.
Ainda
é novinha, ainda tem muito que andar com ela, felizmente. Quando ouvi naquelas gravações de Tasca em Tasca, que sensação tem em quando vai fazer uma gravação destas, em relação aos locais que Viana oferece para almoçar, para jantar ou simplesmente para comer um petisco, beber um copo? Qual é a sensação que tem? Que nós estamos bem servidos de tudo e mais alguma
em
coisa?
Em termos de comida e bebida, então não estamos, Lógico.
Estamos.
Claro, sim. O programa Tasca em Tasca é...
E o número de... Eu estou a falar só de Viana.
Sim.
Acha que perdemos, ganhamos, melhoramos, estamos na mesma?
Eu acho que melhoramos, acho que sim. Eu confesso que não, eu sou apreciador de boa comida e, aliás, de muita comida e muita bebida. Eu nos programas nunca apanhei nada que não gostasse.
Pronto.
E acho que cada vez estamos.
Isso é um bom princípio.
Acho que as pessoas, não só em Viana, mas acho que as pessoas agora gostam de os próprios donos dos espaços, os próprios gerentes, os próprios chefes, têm outro tato para a coisa. Gostam. Mesmo naqueles restaurantes em
estão
que
mais
se come,
preocupados,
estão preocupados,
não é?
Que sim, acho que estão mais preocupados
em
receber bem. Nós somos sempre muito bem recebidos, mesmo quando falamos com as pessoas que lá costumam ir. Se costumam ir lá diariamente é porque gostam daquilo e são bem servidos.
Claro.
Não sei, acho que sim,
claro,
acho que vejo cada vez mais qualidade em tudo.
Exato. Pois, porque a maior parte das pessoas tem o hábito de vai aqui, está bem, não muda. Geralmente
pois,
é assim.
Sim.
Ou então vai de vez em quando aqui ou acolá, mas por hábito cria raízes,
eu confesso que sou um bocadinho assim, eu gosto da rotina,
gosto
de ir ao,
eu também gosto.
Se gostar de um sítio bom, mas também gosto de experimentar novas
claro.
Coisas e o programa tem mostrado isso. Eu fui a sítios que não conhecia sequer e que são
pois.
Muito bons.
Uhum. Pois, fez descobertas
claro,
também, não
claro.
É? Parece-lhe que a gastronomia está a levar uma volta em termos de qualidade, como já disse, da preocupação, mas a qualidade em si também acha que está a melhorar?
Tá, acho que está tudo a melhorar.
Uhum.
Sim, acho que as pessoas estão mais preocupadas, fazem melhor as coisas, recebem melhor, são mais simpáticas. Acho, este é o meu ponto de vista.
Mas assim, nós cá em cima somos mais simpáticos do que nos outros
isso,
sítios,
isso,
geralmente.
Isso não temos dúvidas nenhuma.
É, geralmente as pessoas dizem que aqui há um certo calor que as pessoas transmitem.
Sim.
Que não estão habituadas,
receber,
não é? É isso. Nós quase abrimos a porta de casa, não é?
Abrimos,
nestes casos, quase é como se fosse sim. a porta da nossa casa.
Eu quando trago amigos meus de Lisboa do lado de baixo, cá acima, que normalmente ou vêm atuar cá em cima ou vêm a fazer uma visita, eles vão-me lá para baixo, porque a minha avó ou a minha mãe recebe-os.
Pois
é, em casa,
isso aí já é diferente.
É como se fosse Páscoa, portanto, eles estão a chegar e há alguma mesada.
Pois, mas isso é diferente. Isso é muito bom. E não é para todos, nem para todos os dias, não,
não
é?
Não,
mas
não.
De qualquer das formas, é realmente uma sensação ótima o ser recebido em casa. Que se perdeu bastante.
Um bocadinho.
Bastante mesmo, e eu acho que estamos a retomar novamente essa tendência de abrir a tal porta e receber as pessoas que nos sabe bem receber. Arte, para além da Jéssica, claro.
Uhum.
Eu estava a falar dos cartazes da Jéssica, que são arte realmente, estava-me a referir a outros também, que ainda não vêm agora para o caso, mas os barqueiros foi uma coisa que marcou bastante a minha primeira conversa consigo.
Foi, sim.
Você tem uma ligação familiar aos barqueiros, que eu acho que está pouco explorado em Viana.
Minha culpa
também. Um
pouco
esquecido. Não só sua, mas acho que a história da própria cidade se baseia essencialmente na cidade em
sim.
si, e tudo o que está à volta é um pouco passado para segundo está, plano.
Tudo que está à volta está à volta.
Está à volta.
Exato.
É paisagem.
Sim, é paisagem.
Não será totalmente, mas quase.
Sim.
Estes barqueiros, por exemplo, não é só o caso do seu avô. Avô, não era?
Bisavô.
Pronto, mas que o seu avô também tomou parte nestas situações, de certeza, não
sim,
ainda
sim.
conseguiu viver de perto isto. Mas há muitos mais pelo rio acima.
Sim,
por
claro.
Por esse
sim.
rio acima,
sim,
não é?
Até Ponta Barca.
Onde estão eles? De quem fala deles?
Sim,
muito pouco.
Mas há coisas sobre.
Sim,
há investigações.
Mas há pouca coisa, não é?
Sim, quanto mais houver, melhor, até para
claro.
Cruzamento de história, para que a história
uhum.
fique bem definida. E tanto história como. Quando eu digo história científica, também falo em etnografia e a própria emoção que sentimos
exatamente.
Das coisas, a própria parte artística, emocional, familiar, como eu tenho. E, portanto, eu não sou investigador nem historiador, mas gosto, como artista, gosto de explorar essa parte. E tenho feito isso. Portanto, é a minha maneira de
pois,
documentar.
Foi através de si que eu cheguei lá também.
Sim, ok.
Foi através de uma conversa que cheguei aos barqueiros daqui desta zona, que eu nem sequer tinha conhecimento, confesso. Agora, isto levanta-me uma questão. Em termos de estudo local, em termos de conhecimento da nossa família ao longo do tempo também, porque nós afinal pertencemos a uma família grande, que é a nossa comunidade, não acha que seria de todo interessante haver uma disciplina, que eu não chamaria disciplina, mas uma parte dos estudos que focasse a história local, em que várias pessoas tomassem parte nessa disciplina, para falar disto, daquilo,
estamos a falar de maneira académica,
sim,
de maneira
sim,
na escola?
Sim.
Achava
eu até achava na Escola Superior de Educação, por exemplo.
Eu,
mediante os cursos que as pessoas
agora
tiram,
que a Laurida
não?
fala, eu até achava interessante que mesmo a própria escola de cada local tivesse algo, nem que fosse um à parte ou alguma
uhum.
coisa sobre a história local, sobre a etnografia, sobre, claro que era super importante, até mesmo para os próprios familiares, ou seja, para os miúdos terem aquela relação, que foi como
pudesse tomar
exatamente.
Parte.
Eu aprendi a questão dos barqueiros e as histórias todas que há à volta dos barqueiros, do Rio Lima, da chamada pesqueira. E eu aprendi através de estar à mesa com a minha avó e o meu avô a contarem umas coisas. E passa de geração em geração. E porque eu tive esse interesse, portanto, o meu irmão já tem outro interesse, já não sabe destas histórias.
Claro.
E fui eu que perguntei, porque mesmo as próprias pessoas às vezes não tomam a iniciativa de contar, ou porque é um passado que querem apagar, ou porque era...
Sem dúvida.
Por todas as questões...
Por todas as razões e mais alguma.
Muitas razões que podem querer apagar, e faz sentido, e sou eu que insisto, e ainda hoje, quase todas as semanas, falo com a minha avó, que era a filha que é a filha deste barqueiro, do meu bisavô, que me contava as histórias de vir a pé de Santa Marta até Tejana.
Desculpa, eu pensei que era o seu avô, disse o seu avô, mas não é a sua avó, afinal.
Barqueiro.
Eu estava a dizer que o seu avô que teria vivido estas experiências.
Sim,
com
mas o meu
pai.
Avô também, como o sogro, sim.
Ah,
ou seja, sim, ele, o meu avô também era pescador na altura.
Eu julguei que o seu bisavô, que era pai do seu avô.
É pai da minha avó. Ah. Mas trabalhou com o meu avô também.
Pronto,
diretamente.
Okay.
Sim, sim, sim. Estão todos ligados, aquilo é uma coisa de família.
Uhum. Pois.
Portanto, a minha avó conta umas histórias de vir a pé de Santa Marta aqui a Viana, trazer o almoço e de voltar e passar o rio tanto de barco como a pé quando a maré estava base.
Pois.
As histórias todas que ela me conta do meu avô e de outros barqueiros. Portanto, isto tudo são histórias que não estão escritas, mas vão passando de
medo.
Eu tenho que materializar de alguma maneira. A minha maneira de materializar é pintar e a desenhar. Outros, sabendo destas histórias, os historiadores vão escrever, os etnógrafos vão escrever,
claro.
E documentar com fotografia,
uhum.
Ou com o que seja. Há muitas maneiras de fixar isto no,
então não.
No lugar. Portanto,
claro que sim.
Mas só assim,
até
só com esta conversa.
Ninguém está a pedir enciclopédias,
não
é?
Sim.
Mas pelo menos um pequeno registro daquilo que se sabe, do que se conhece, ou do que se estudou até.
Sim. Eu tenho o prazer de trabalhar todos os anos com Ao Norte, lá em cima nos filmes do homem, agora se chama MDoc. Por questões politicamente corretas.
Chama-se?
MDoc.
Ah, não
sabia. Pode chamar filmes do homem porque não está escrito mulher.
Mas o homem é universal.
Pois, agora chama-se MDoc. Ok,
okay,
passando à frente dessa parte.
Assim.
Eu tenho o prazer de trabalhar com eles e eles fazem um trabalho fundamental nesta parte que estamos aqui a falar, que é documentar através de filme, de fotografia, que o João Gigante também participa muito nisto. Todas as histórias, que ainda que sejam com uma percentagem ficcionada daquilo que as histórias que as pessoas contam, têm sempre algo ficcionado.
Claro que sim.
Mas esse lado de ficção é o lado emocional que permite trabalharmos artisticamente e ficar um objeto em que nós conseguimos identificar.
Uhum.
Não sei se isto faz sentido.
Sim,
não,
sim,
não.
Sim, sim.
Eles fazem um trabalho espetacular, portanto, e eu era bom, era que era fixe e ótimo que ao Norte fizesse, para além de Melgaço, fazer isso em Viana também e em todos aqui os nossos.
Uma pena,
os
realmente.
Espaços, sim, é preciso meios, é preciso financiamentos, é preciso
pois,
muita
exato,
coisa.
É
claro,
uma pena. Mas, para todos os efeitos, é uma pena.
Sim. Portanto, tentamos à nossa maneira fazer
essa
parte.
Eu tenho seguido, não tanto como gostaria, a atividade ao Norte. Em algumas coisas tenho, ultimamente nem tenho visto grande coisa, confesso. Mas é admirável a capacidade que têm de registar e de criar.
Tanto ao Norte como a Câmara de Melgaço, que tem feito este trabalho ao longo dos anos.
Ótimo.
É preciso aceitar, é preciso valorizar.
É claro.
Porque estamos a falar de utilização de dinheiro público.
Pois.
Para fazer algo que,
claro.
Que realmente as pessoas aceitam e aderem.
E esta camada jovem que agora está virada para o cinema, que há aí um rapaz que fez um trabalho. Eu sei que o Flávio ganhou
sim.
uns prémios, mas já não estou a falar do Flávio, porque já o conheço há muito tempo a fazer esse tipo de coisas. Há um outro que fez agora um filme, ou se candidatou a qualquer coisa, se não foi agora, foi há uns tempos atrás.
Não lembro, talvez.
Eu vi outro dia na Aurora do Lima, passou-me assim rápido e gostaria de o contactar até, mas não, fiquei admirada de haver mais gente jovem.
Sim, vamos tentar saber. Sim, há uma grande camada de pessoal que gosta,
ainda bem,
que adera
ainda
ao
bem.
Cinema, que estão em cursos uhum. de cinema e que gostam e fazem de trabalho através do cinema documental e do próprio documentário,
sim.
Isso é espetacular.
Pois, e este cinema que surge do conhecimento da Terra é... Porque isto é uma área que geralmente todas as pessoas põem um pouco de lado porque não tem grande... Pronto, não tem grande...
Não tem aquele valor
é isso, não é chamativo, pronto.
Apesar de tratar...
rudimentarzinho, tudo muito simplesinho e...
Trabalha
a
cultura popular, mas não, mas não é pop. Falta-lhe essa
sim,
parte
sim,
de chegar
sim,
ao mainstream.
Claro.
Mas,
claro.
Mas sim, mas faz parte.
Mas é uma pena porque há coisas fantásticas. Eu, por exemplo, há um filme do Filgueiras...
Sim.
Do Miguel.
Sim.
O Alto do Minho.
O Alto do Minho.
Que há ali uma parte de sons, que aquilo é nitidamente daquele homem que andou aí na Serra d'Arga a fazer investigação, que agora Mas está a passar o nome, isto, a idade é terrível. Pronto, é o Giacometti.
Já sim, Giacometti.
E ele aproveitou esses sons naturais de tudo. E o Miguel conseguiu ali dar uma pincelada à Giacometti, que eu acho muita piada logo no princípio
sim,
do
sim,
filme.
Fogo.
E que leva as pessoas pelo som. E eu acho isso fundamental. Porque a diferença está aí. O começo da diferença está aí. Porque o resto, os grandes filmes, grandes paisagens, grandes casas, grandes, sei lá, grande tudo, nos outros já temos, não é?
Exatamente.
E nós com essa pequenez, entenda-se,
sim, é a parte plástica,
criamos
cada um
coisas
dá.
Muito engraçadas, claro. Depois disto, onde é que vamos ver o Hugo, diga-me?
Não sei, mas se estamos a falar de cinema, eu confesso que um dos meus próximos, uma das minhas próximas metas é fazer um filme.
Ótimo, ótimo. Acho que tem estrutura mental,
não,
física,
não,
tudo isso,
vontade. Não
tenho
vontade. Estrutura financeira.
Ora,
nem,
aí é
nem,
que está o problema toda
nem
a
de
gente,
recursos
não é?
Humanos. Não, mas tenho muitos amigos que...
Mas eu acho que neste caso a fatia da cultura devia... terem atenção à camada jovem, as pessoas com menos de 40 anos, 50, que se dedicam a fazer um projeto inédito.
Sim.
E que querem tentar ver se é realmente aquilo que querem. Acho que a nossa cultura devia estar virada para aí. E sabe que eu penso isto há muitos anos? Que
pois.
A camada jovem devia ter uma hipótese de tentar aquilo que pretende, até no sentido de termos cidadãos mais conscientes daquilo que querem.
Certo. Mas estamos a falar da fatia financeira que vem.
Sim, depois. Claro, sem dúvida. Quem é que faz alguma coisa sem dinheiro?
Pois, mas temos que perceber. Pois, eu nisso sou mais crítico um bocadinho. Temos que ter noção. O problema é que há algum financiamento, há algum milhão que vai para uma companhia de teatro em que só 8 pessoas vão ver aquela peça e depois há pessoal que tem realmente trabalho bom. Mas como é que decidimos isto? É complicado. Porque os projetos artísticos, o problema é que nós temos que antecipar. Nós temos que saber o que é que vai sair dali. Isto é complicado. Isto é muito complicado. Não, é nenhum, não estamos
lá
a falar
está,
de um produto comercial. Pois,
não,
se calhar
não,
o financiamento
fomenta,
é mais para a experimentação.
Percebe? Não se fomenta.
Sim. Eu não me importava nada que alguém me desse, toma 20 euros e faz isto, do que me deem 500 euros por alguma coisa que já está feita e que realmente não
sem
pode
dúvida,
ter valor. Porque a experimentação. Mas o problema é decidir isto. A quem é que vamos dar e a quem. Isto é um bocado complicado. É um
porque por vezes o projeto até pode ser muito, muito completo e no fundo
e depois
quando
ser
se
zero.
Põe em prática
e depois ser zero, não é? Assim como pode ser muito simples e quando se põe em prática
ser uma coisa grandiosa,
ser uma coisa grandiosa,
ser uma coisa grandiosa
e é complicado.
É, mas olha, complicado não é ouvir a música que nos trouxe, é isso que a gente vai fazer agora também.
Bem boa a música.
Até já.
Let's go.
Usanças.
Cá estamos a conversar com o Hugo Soares, um convidado repetente, mas que é sempre bem-vindo porque traz sempre coisas novas. Quando ouvem falar de si, perguntam-se, mas como é que o Hugo chegou aqui? Pronto, a parte da comédia, a gente já percebeu que os seus amigos começaram a dizer que podias fazer, etc. Pois, e tentou, e tudo bem. E o resto? Esta participação, por exemplo, na parte cultural da Ao Norte, também foi convidado?
Sim. Há aqui uma pessoa importante na minha vida, que é o João Gigante. Nós temos os dois das Belas Artes. Aliás, nós conhecemos as Belas Artes do Porto sem sabermos que pertencíamos ao mesmo território. Portanto, eu sou de Santa Marta, ele de Perre, e eu conhecia o João de vista, de andar na escola de Santa Marta, e daqui, mas não sabia que ele estava nas Belas Artes. Nós conhecemos nas Belas Artes pessoalmente e começámos a ver que os nossos trabalhos tinham algo em comum, que era exatamente a prática da documentação do território onde estamos. Portanto, as histórias da terra, isso havia muito em comum, ainda que eu na pintura e escultura e ele mais na multimédia, mas as coisas fomos complementando. E em quase todos os projetos em que eu ou ele estávamos, nós cruzávamos, ou seja, ele convidava-me para as coisas dele e eu convidava-o
Assim que eu vos conheci.
Se, talvez.
É um e é outro. E já agora, só uma informação. O João Gigante, de que eu está a falar, é a pessoa que dá a entrada musical deste programa.
Ok.
Portanto, com o Fol? Okay. Para se situarem.
Então já está a ganhar dinheiro com o Fol?
Já
estão a pagar.
Coitado.
O Fol já tem 10 anos.
Já tem zanete, já. Eu recordo-me quando surgiu e por aí fora. Há umas coisas engraçadas relacionadas.
Mas não estamos aqui
para
falar dele.
Pois está claro, nada de falar de João Gigante.
Não, mas sim, e o João então, Gigante, voltando
a João
Gigante já fazia parte da Ao Norte, foi convidado para Ao Norte e eu acabei por também...
Pois, porque ele estava ligado à fotografia, não era?
Sim, ele faz sempre exposições de fotografia lá e nós os dois fazemos parte da produção, nós que vamos montar as exposições dos outros artistas e damos o apoio da produção à própria organização da coisa.
Claro, ainda continua a ser aqui a casa-mãe da Ao Norte, cá em Viana?
Sim.
Ali junto ao antigo mercado, ou seja, ao antigo prédio do Coutinho.
Exatamente. E que também fazem exposições lá agora,
também
fotografia
fazem,
e workshops.
Também já lá no Boa há bastante tempo. Depois dedicam-se ao cinema também.
Exatamente.
Fazem cinema todas as segundas, creio eu.
Não sei como é que está, mas acho que sim.
Pelo
menos fazem ali
semana,
uma série
é?
De
é isso.
Quatro
é,
filmes.
Há uns dias por semana, certos. Sim. No Verde Viana.
Exatamente.
Pronto, uma sala que é pequenina, mas está bem na ativa, valha-nos isso. Pelo menos já é outro espaço que está ao serviço da população. Com filmes muito interessantes, já lá vi alguns, não tenho tido tempo para voltar lá. Estes filmes do homem, neste momento, estão a focar o quê? Pode-nos dizer, só para a gente se situar, não está a ver...
Os filmes do homem, que agora se chama M-Doc... É um festival de cinema, portanto acontece em Melgaço todos os anos. Há residências artísticas onde jovens que estão a sair de cursos de cinema vão fazer residência para Melgaço. Sim, é-lhes dado, que é o Pedro Sena Nunes que faz mentor. Ou seja, ao Norte e a organização dá um tema a cada grupo de trabalho, alguma história de alguma freguesia ou de alguma terra de Melgaço.
E eles têm de trabalhar.
E eles têm de trabalhar a partir daquilo durante as duas semanas que lá estão.
Venham eles de onde vierem, não é?
Venham eles de onde vierem. Estão lá em residência, fazem trabalho. Depois há um concurso de cinema documental, em que há um festival, as pessoas vão ver o filme e há um prémio final para curta, para longa, para um festival de cinema. Uhum. Não é? Normal. Depois há as exposições que acontecem todos os anos numa freguesia diferente de Melgaço. Ou seja, em cada ano há uma temática. Um ano pode ser Castro Laboreiro, outro ano, agora não me recordo os nomes das terras, mas é por aí. E cada grupo de trabalho faz ali. Depois, este grupo, por exemplo, das residências, que estão lá a fazer as residências, fazem aquilo durante duas semanas, gravam, depois vão para editar e no ano a seguir os filmes que eles produzem são vistos lá. É o resultado final.
Esse festival de cinema, entenda-se, funciona de quando até quando?
Não sei as datas certas, mas é sempre no início de agosto. Há de ser a primeira semana de agosto.
Pois, no verão.
Mas é por aí, se não tens, não, é por ali, por aquela altura.
Muito bem, sim senhor. Então tem visto coisas interessantes, feitas por gente de fora que não tem nada a ver connosco.
Sim. É um festival internacional. Portanto,
são outros olhos, não é?
Sim.
A verem a nossa realidade, isso deve ser muito interessante.
A nossa, e nós vemos a realidade de outros também. Vemos coisas da Ásia, da África, das Américas.
Há várias, não é?
Sim.
Sim, mas interessante deve ser, para além disso, desses todos, é ver como os outros nos veem a nós.
Também.
É curioso, não é? E isso desperta alguma curiosidade. Em Viana, o Festival de Cinema, não?
Então não, em qualquer sítio. Em qualquer lado, um Festival de Cinema, um Festival de Fotografia, um Festival de Pintura, um Festival de Música, um Festival de que for. Em qualquer sítio.
Parece-me possível?
Parece-me, claro que sim. Se é possível em Malgaço.
Pois, então porquê é que não se faz aqui?
Pois, não sei. Não sei. Às vezes são escolhas, são caminhos. Às vezes nada contra aquilo que as escolhas que se fazem.
Está a ver a fatia da cultura de que eu estava a falar. Tem tanto por onde se espalhar. Neste caso, não é?
Sim.
E porque...
Não sabemos porque é que se calhar foi para Malgaço por alguma razão.
Pois, provavelmente.
Mas surgirá
com a vontade grande que as pessoas têm de levar as coisas por diante.
Sim, eu acho que acho isto não é, e não é estar a ser...
Não é estar a criticar nada, não, atenção, sim. Estamos a tentar perceber, nada mais do que isso.
Eu se me dissesse, eu sou de Viana, eu gosto muito de Viana, e se me dissesse, ou queres fazer um festival de cinema, ou queres organizar um festival de pintura, porque é mais a minha área, de pintura e desenho, sim, onde é que queres fazer? Se calhar eu, por curiosidade ou por algum ego, se calhar eu ia fazer em Miranda do Douro, ou em Sintra, ou na Serra Algarvia,
ou em Alfândega da Fé,
onde fosse, porque é sair do meu território para fazer alguma coisa, porque eu quereria estar noutro lugar. Se me propusessem, queres organizar um festival de pintura em Viana? Eu, sim, claro que sim, também.
Também, pois.
Será uma escolha válida, se tiver... Se me derem vários espaços e outro espaço, outra câmara der outro tipo de apoio ou algum patrocínio privado, eu vou optar por aquilo que me dará mais apoio, na balança, naquilo que me dá mais prazer também.
Daí, o dinheiro não é tudo. Pois, mas daí também aquela frase brilhante que a gente ouve desde criança e que os nossos pais já ouviam também desde crianças, e os avós e por aí fora, que ninguém é profeta na sua terra, não é?
Sim, também.
Pronto. Também. E por vezes somos muito mais acarinhados fora da nossa zona.
Sim, por causa da diferença
que,
também.
Pois, do que cá. Cá passamos despercebidos com maior das facilidades, não é? Há uma questão terrível nisso, que é perdermos muitas coisas boas que poderiam ser nossas, não é? E que seria uma mais-valia na nossa terra, ao passo que nós as perdemos para o Porto, essencialmente.
Sim.
Neste caso já me está a dar a ideia de Melgaço, que estas coisas começam assim muito tenuzinhas, não é?
Sim.
E depois vão engrandecendo e crescendo e por aí fora, e conseguem dar resposta ao que as pessoas pretendem, e aí fixam-nas.
Sim,
se a gente partisse deste pressuposto, era capaz de ter outros resultados.
Sim, talvez. Mas nós, lá está, tal coisa, se nós fizéssemos em Viana, Melgaço não tinha. Portanto, há sempre alguém que vai perder.
Pronto,
e
exatamente.
Eu acho sugiro que as coisas sejam. São escolhas.
Pronto, exatamente. Mas podia-se fazer aqui qualquer coisa. Temos capacidade, temos tudo.
Sim,
nós temos tudo.
E um dia irá acontecer, certamente.
Pois, com certeza que sim. Já aconteceu, já ficou pelo caminho, outras coisas virão, com certeza. É capaz de ser cíclico.
Sim, claro, é como tudo.
É como tudo na vida, não é? Mas tem pena que assim seja.
Se eu tenho pena?
Sim. Gostava que na sua terra houvesse mais...
Claro que gostava que houvesse
apelo.
Mais. Gostava que mais. Mas eu percebo, que são escolhas. E
são escolhas, são.
Às vezes é preciso decidir. O que
também não é fácil.
Não é fácil. Às vezes também é falta de vontade, às vezes também é uma questão política, às vezes é uma questão de cansaço das pessoas, às vezes... há muitas variantes. Agora, se eu gostava que houvesse mais coisas, claro que gostava que houvesse mais coisas, de quem não, não é?
Olhando para si, que é um jovem,
já não.
A nossa cidade à noite acha que nos oferece tudo?
Temos tudo para
ser felizes em Viana?
Não, Viana não tem noite.
Não tem nenhuma, pois não? Eu não estou enganada, então.
Não.
Como resolveria isto?
Não sei. Acho que ninguém sabe essa pergunta. Acho que toda a gente se queixa do mesmo, os próprios donos de bares e de restaurantes
e a própria camada jovem também.
Então, ninguém sabe. ninguém sabe, isto é uma incógnita da nossa cidade, não só da nossa, também há outras cidades assim, atenção, mas eu não sei bem, porque, por exemplo, Caminha tem mais noite que Viana.
Sempre teve.
E tem mais oferta.
Ora,
mas nós também houve uma altura que tivemos muita oferta.
Agora não temos
grande oferta.
Voltamos
ao ciclo,
também,
se calhar, não,
é?
Não sei. Não, eu confesso que não sei responder. Agora não.
Nenhuma,
agora não, mas também
nenhuma,
não há,
não
se calhar
é?
Não há, porque não há,
não há público, não,
não
é?
Há público, não,
não,
há
não há pessoas interessadas em sair à noite também.
Ou
isto
é
mudou tudo, os hábitos estão mudados.
Sim. Pode ser falta de possibilidade mesmo de alguns bares, por algumas razões, ou por rendas que não conseguem suportar, ou por...
E depois os preços inflacionados, é tudo junto, não é?
Tudo junto. Pois, mas também acontece nas outras, e as outras cidades.
Pois, acontece, com certeza que sim.
Ok, Caminha tem noite.
Mas Caminha
não tem outra coisa que nós se calhar temos, que é mais calma. Lá está.
Pois é.
Se eu quiser passear com o meu filho à noite, passei em Viana, não passei em Caminha, porque Caminha está mais perigoso.
Claro.
Portanto, lá está. São escolhas e variantes.
Claro.
Ou escolhemos oferta, mas também há mais perigos.
Ou a calma
e ok.
Muito bem.
São escolhas.
Pois. Quem fica a perder? Ficamos todos?
Não
depende,
sei, eu tento sempre ganhar, portanto.
Depende, não é?
Eu tento sempre ganhar.
Quer dizer, ganha-se qualidade de vida em qualquer.
Sim,
em qualquer um dos casos, desde que a pessoa esteja predisposta para. O que a pessoa gosta e o que faz é o que lhe dá felicidade.
Exatamente.
À partida, não é?
Exatamente.
Que ela escolhe. Mas, de qualquer das maneiras, acho que estamos a levar uma vida pacata demais, dá uma sensação.
Verdade.
Que assistimos à vida a passar.
Também acho que sim. Que se faz mais coisas e que guardamos mais em casa,
é
e
isso.
Etc. Eu também acho que sim.
Acho que é isso. Nós podíamos continuar a ser caseiros.
E a ter as duas coisas, a vida cá fora agitada.
Que sempre tivemos.
Para mim era ótimo que Viana tivesse uma vida noturna
então
maior. Que eu fazia espetáculos stand-up, as pessoas iam.
Claro. Era bom para toda a gente.
Era bom para toda a gente. Certo.
Para o comércio local,
e podíamos escolher ficar em casa
tudo.
Na mesma. Portanto, quem quiser.
Exatamente.
Mas sim, ainda tenho fé que Viana. Eu sou um homem de fé, mas eu tenho fé que Viana.
Eu sou espectadora única de uma sala de cinema.
Ok.
Portanto, já passei por isso, agora não tenho ido ao cinema porque, francamente, os cartazes não me têm entusiasmado a sair de casa à noite, lá está, não é? Mas já não estou muito em idade de ver desenhos animados, embora goste, claro, mas de sair de casa para vir ao cinema para ver um Avatar ou coisa parecida, quer dizer, não estou muito virada para aí, não é? Portanto, não tenho ido muitas vezes, mas a verdade é essa, é que durante a semana... Eu até me perguntaram se eu estava bem, porque estava sozinha numa sala de cinema.
Okay.
E vi a senhora da sala bem me perguntar se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Deviam ter pensado que eu parei ali.
Claro.
Perdi-me.
Cinema VIP.
Ah, pois, mas não é nada animador, sabe? Quando se oferece e não há vontade de
claro,
de
é complicado,
querer
dizer. Principalmente
é como
para
teatro,
quem faz e para quem quer fazer.
E sim. tudo. Mas isso notou-se muito nos espetáculos à noite, principalmente, que as pessoas desligaram-se completamente da vida da cidade. Se lhe dessem a hipótese de modificar qualquer coisa em Viana, o que faria? Não me vai dizer que punha a estátua do Fagundes mais à frente, pelas
não,
almas,
não,
que
não,
ele
não.
Já está tão perto da água, coitado,
A Laurinda faz-me perguntas como se eu me fosse candidatar à Câmara. Ora bem, não sei, o que é que eu
por isso
me...
mesmo é que eu lhe faço, porque já sei que não se vai candidatar.
Pois, exato, então posso dizer a verdade, não é? Então não preciso mentir.
A questão é essa.
Não mudava grande coisa na minha cidade.
Não?
Não, confesso
e
que
os
não.
Hábitos? Não?
Os de cada um? Não, cada um tem.
Não, de cada um não.
Os hábitos
que a própria cidade tem e que oferece e que...
Sim, mas...
Não criaria mais nada? Deixava estar tudo assim como está?
Não, deixava que as coisas... Eu gosto que as coisas ocorram e que aconteçam como cada um gosta de fazer e gosta de propor. Agora, a pergunta é complexa. Se eu mudava coisas? Mudava. Gostava de ter mais noite, como falámos. Mudava... gostava de ter uma série de galerias de arte, gostava de ter um museu que as pessoas, que fosse prática comum as pessoas irem, gostava de ter um cinema com outro tipo de filmes, com um documentário, gostava de ter um festival de cinema, gostava,
que nós pudéssemos escolher para onde íamos,
sim,
não é?
Gostava de que houvesse um mapa turístico ou gastronómico das melhores tascas que há em todas as aldeias. E a partir dessas tascas as pessoas iam ver que há ali um rio, que há ali um moinho, que há ali uma coisa, que aquilo tem uma história.
Uhum.
E por acaso até a escola, aquela escola que agora está fechada, agora é um museu que mostra, tem histórias sobre aqueles barqueiros ou sobre aquelas pessoas,
uhum,
que fizeram parte de grupos etnográficos. Gostava de muita coisa, isto é complexo, isto é tudo um mundo. O que é que eu gostava? Era assim, não é? Que toda a gente, uhum, tivesse acesso a tudo. E que se pudesse interessar por coisas muito diferentes.
Exatamente. Não fosse atrás dos outros, não é? Que fosse por aquilo que gosta.
Sim. Principalmente isso.
É esse o seu lema de vida?
É, eu vou sempre.
Felicidade acima de tudo.
Felicidade e mais do que felicidade, e eficácia na honestidade, ou seja, fazer comigo próprio, fazer aquilo que se
realmente
às vezes não é possível.
Não,
eu faço
não.
Muitas coisas que não quero fazer.
Acredito.
Que não gosto de fazer.
Acredito.
Mas às vezes, e faço porque tenho que ir à volta para depois realmente chegar onde quero.
Onde quero.
O que realmente me faz feliz é aquilo que sou honesto com toda a,
uhum,
gente.
Mas
sim.
Exatamente. Mas isso é importante.
Mas é difícil até a tal escolha.
Uhum. Dorme bem então?
Pouco, mas bem. Ah, sim, eu adormeço com a consciência tranquila.
Pronto, isso é ótimo. Isso é ótimo.
Sim.
Acha que estamos a passar uma fase muito mais gananciosa do que qualquer outra?
Eu sou ganancioso, atenção.
Não é essa ganância.
Sou ganancioso, eu gostava de ter
essa,
muito...
Não é
essa,
não é saudável muito... que eu estou a falar.
Ok. Pois as pessoas agora têm mais pressa de...
Atropelam-se por tudo, não é?
Sempre se atropelaram agora mais.
Mais
com mais,
mais
peso
ainda.
E com mais,
sim,
com mais,
sim,
ferramentas.
Sim, sim, sim.
Acredito que sim. Pois, mas...
Devia ser ao contrário, não é?
Mas as pessoas que são atropeladas também têm que ser mais fortes. As pessoas agora também se deixam atropelar mais facilmente. É outra questão. Há pessoas que atropelam mais e há pessoas que são mais fracas agora.
Uhum.
Daria outra conversa, mas eu acho
pois.
Que
uhum.
Os homens estão mais fracos, por exemplo. E deixam-se atropelar mais. Por isso as pessoas que são atropeladas também têm que ser mais fortes para depois se erguer. E é esta coisa de erguer que depois transforma o mundo, acho eu.
Que transforma o ser humano, não é? Em coisas diferentes, coisas não, em pessoas diferentes.
Sim.
Com outras opções de vida.
Com outras opções de vida.
Com a valorização daquilo que temos. É muito importante para mim. Aliás, nota-se. Não é?
Para mim também. Cada vez gosto mais de valorizar, não eu em primeiro lugar, mas a mulher que está ao meu lado, o meu filho, a minha família, os meus amigos. E há aqui uma hierarquia. Lamento informar
o que nos proporciona momentos bons, não é?
Sim, sim, sim.
Nós, se não os aliciarmos com coisas boas, se não alimentarmos esta ligação feliz, corremos o risco de perder estas coisas boas, não é? Portanto, isto são coisas que temos de estar sempre a alimentar.
Quando nós perdermos esta coisa de vir aqui à rádio... A nossa geração que é muito diferente. Estamos
coisas.
Aqui a falar de coisas. Identificámos um com o outro.
Uhum.
E estamos aqui à meio da tarde a falar. É muito diferente de ir para o Facebook e insultar alguém porque não é da mesma opinião. Jamais. Jamais. E isto é uma construção socialmente boa. Isto sim.
Sim, sim.
Agora,
discutir as coisas, podemos
estar
em desacordo,
não é? Só porque não gostas
de
cor de rosa, ou só porque não sei o quê, ou só porque não gostas que ele seja homossexual, e vão lá insultar ou isso.
É verdade.
Pronto,
até que ponto é que a felicidade das pessoas aumentou com essa possibilidade de se dizer aquilo que se pensa? Ter um diário aberto à população, não é? Que aquilo é um diário, o Facebook é um diário partilhado, não é?
Sim.
Sem segredos.
É um problema de ego.
Eu acho
um problema
que sim.
De ego,
acho que sim.
E as pessoas não têm culpa, às vezes não têm um registro familiar melhor ou não têm um homem ou uma mulher ao lado deles.
Sim,
que
sim,
seja.
Sim, sim. E depois dá nisto, nestas pataratices no fundo, não é?
E eu brinco com isso, gosto de brincar com esses comentários e com essas coisas.
Eu acho muita piada alguns comentários que vejo. Divirto-me com isso também, não a escrever, porque isso não perco tempo, nem a fazer nada. Já pus lá umas coisas quando me apeteceu.
Às vezes faz parte,
exatamente. Agora, às vezes vejo o Loureiro que põe lá umas coisas engraçadas. Divirto-me imenso.
Somos a mesma equipe.
Com o. E depois há outro também que também tem piada. Eu acho uma certa graça. Olha, isso diverte-me imenso.
Claro.
O que as pessoas conseguem fazer com determinada ideia, dar-lhe a volta e passar para outro registro, como acontece com o Hugo, que também vejo algumas vezes, acho piada. Isso sim, diverte-me bastante. E acho que o Facebook aí que é extraordinário, porque nos tira aquela carga que a gente tem e depois olha para aquilo e ri-se, olha, claro, olha do que este plano se vai lembrar.
Há aqui um ponto que afinal tem piada, no meio da
Exato,
desgraça.
Exato, é, no meio daquilo tudo aparecem coisas, assim, estas sim, pérolas, sim, não sim, é? Sim. Felizmente. Mas realmente não estamos muito bem servidos no diário, não é? Naquele diário não estamos
é
muito
complicado.
Bem servidos.
É o facto de estar atrás de um ecrã e não estarmos olhos nos olhos como estamos aqui, torna as pessoas mais egocêntricas e escrevem
e
coisas com um tom,
com um tom
que nós nem sabemos qual é, às vezes. E às vezes também estão a brincar e nós achamos que
estão a falar,
estão a falar a sério. Isto é complicado.
O problema da escrita é esse também. Exatamente. Se não for bem orientada.
Sim, se não for bem escrita, como alguns escritores fazem.
É, se não for bem se não for equilibrada, é o
Nem todos somos escritores profissionais. É complicado.
Compreende-se ao contrário. Muito bem. Então, a partir de agora, projetos. Há aí alguma coisa em manga, de certeza?
Talvez, mas sim, agora tu...
Ligada aqui à fotografia, ao cinema, à pintura...
À pintura, vou continuar a pintar,
sim.
Esta última exposição que está na galeria...
Isso é um projeto Adoro. Permanente, não é?
Sim, se bem que tive muito tempo parado, tive muito tempo sem pintar, sem fazer algum projeto de pintura. Pintar sempre fui pintando, feito
sim.
uns desenhos... Isso
mas com algum objetivo determinado,
dia-a-dia.
Não?
Sim, agora um projeto definido como esta, que é um pequeno projeto, foi feito em 2 semanas, mas é um... É uma pequena exposição que tem princípio e fim para mim, portanto é uma coisa organizada, pensada, já não fazia. Está na Galeria Ador neste momento. Na Galeria da Lia Gonçalves, que é uma loja e oficina.
Ah, eu vi, sim, que ela
de
também
joalharia.
Tem lá umas coisas.
Exatamente.
Dela. Assim, sim,
e
sim.
lá tem uma pequena galeria.
Manuel Espreguera,
exatamente.
Não é?
Lá tem uma pequena galeria, ela todos de mês e meio. Convido alguns artistas desta
vez. Sim, ela disse isso aqui no programa que ela já acaba de também falar sobre isso.
Exatamente. E agora
eu gosto de atualizar as presenças, que é para a gente saber o que as pessoas estão a fazer, que
exatamente,
senão
sim, lá está.
Perde-se um bocado,
Lia,
não é?
Lá está, a Lia Gonçalves também tem na vida dela a mesma pessoa que é o João Gigante. E portanto estamos aqui uma coisa que vamos nós fazemos. Há pessoas que só tentam, nós fazemos.
Também fazem.
Pois isso é outra questão. Vamos fazendo sempre estas coisas de... Porque ela podia não fazer isto. Ela podia não ter uma galeria. Podia só vender as peças dela.
Pois,
e
vender
final.
Só o que é dela, não é?
Não é? E ela tem... Ok, não, vamos convidar outros artistas. Vamos ver o que é que as pessoas estão a fazer. Vamos ter aqui alguma fluidez de público. Não é?
Sabe que a globalização para mim é isso?
Pois, isso é que é bom, não é?
Cada um manter a sua identidade, mas estarem todos
Exatamente.
Juntos e trocar impressões e trocar experiências uns com os outros.
Mudar
acho que isso que sim.
Mudar a coletividade
é
através
isso.
do indivíduo e não mudar o indivíduo através da coletividade.
Pois está claro. É isso tudo. É isso mesmo. Hugo Soares, obrigadíssimo
Muito
por
obrigado,
ter vindo.
É sempre
gostei sempre de conversar consigo porque tem uma visão muito específica acerca das coisas e eu gosto disso. Pelo menos... obrigo as pessoas que o ouvem a pensar um pouco. E
sim,
acho
se
que precisamos
quiserem,
realmente, claro, ninguém é obrigado. E é necessário nós pensarmos cada vez mais naquilo que vamos cá fazer, pelo menos, que senão estamos tramados. Mas nós, claro que para a semana estamos cá outra vez. Não será com o Hugo Soares, mas será com outra pessoa, com certeza, ou com outras pessoas. E vai ver aí desse lado que a conversa vai ser interessante na mesma. Fique bem, uma boa semana. Obrigada mais uma vez.
Obrigado. Usanças.